Não sei o que isso me faz lembrar, mas alguma coisa faz. Tem a palavra, então, o Sr. Deputado José Magalhães, do Grupo Parlamentar do PS, para um pedido de esclarecimento, por favor. Para o 1.
Alô. Ouve-se? Ouve. Muito boa tarde. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Telmo Correia, acho que vai levar daqui uma mão cheia de fumaça. É melhor baixar as expectativas, porque cria uma fogueira para dar ânimo àqueles que já anunciaram que farão uma greve naquele momento sensível em que começarem a chegar turistas que serão infernalizados para terem um cheirinho de uma coisa típica portuguesa, além da sardinha. É o pior momento. E o PP, que era antigamente um partido ordeiro, o tal que até viu cercado o seu congresso no Porto, agora coloca-se ao lado de uma patuleia deste tipo, com toda a calma, sim, de uma patuleia deste tipo, perfeitamente insensata, aliás irresponsável, por parte de quem diz que, não, a culpa não é nossa, a culpa é do ministro, exclusivamente, estou a citar, foi dito esta manhã, do ministro. Obviamente, só num país de patas para o ar é que seria assim. E, portanto, agora são apoiantes de ações kamikaze, os senhores das direitas. Em segundo lugar, Sr. Deputado, no mesmo momento em que aquele seu amigo foi ao tal Congresso da Normalização do Chega, dizer que andamos na democracia da gritaria, isso é muito mau, etc., etc., o Sr. Deputado veio tentar que houvesse aqui a repetição de uma certa gritaria e do mantra que andam a repetir desde há meses, que é, basicamente, decapite o Sr. Ministro. Conversa acabada, fica tudo resolvido, etc., etc. Ou melhor, isto é a democracia da pancada de que falava o deputado Ventura ontem no tal Congresso da Normalização, a democracia da pancada, SIC. Claro, quem ameaça a pancada arrisca-se a apanhar com ela também, o que é perfeitamente justo, como se compreende. E, portanto, a pergunta que lhe é colocada, muito obviamente, é porquê é que acha que a única forma de controle de fronteiras é aquela que existe presentemente? Só mistificando, porque ela não é feita pelo CEF unicamente, como sabe, obviamente, não é? Ou seja, é feita pela conjugação de uma série de estruturas, incluindo a Frontex, Guarda Fronteiras e Guarda Costeira e a GNR na parte da Vigilância Marítima, a Polícia Marítima, a Polícia Judiciária, a Autoridade das Condições de Trabalho, etc., etc. Os seus deputados não sabiam disto? Olho para trás e vejo com ar estupefacto.
Para deixarem o Sr. Deputado concluir.
E por último, em relação à matéria fundamental, se o Governo aqui trouxesse amanhã uma proposta de lei, a vossa posição era chumbá-la. São pelo imobilismo. É isto ou não? E, portanto, a minha pergunta, Sr. Deputado, é se reconhece ou não que a estrutura orgânica do CEF tem sido regida por decretos-leis, incluindo o último que está em vigor, o 240/2012, em que o Primeiro-Ministro era o Dr. Passos Coelho, em que o Vice-Primeiro-Ministro era o Dr. Paulo Portas, em que o MAI era o Dr. Miguel Macedo, já estava em vigor o 664-U da Constituição e ninguém viu nisto uma violação da Constituição. Portanto, porquê é que este Governo não tem o direito de fazer por decreto-lei o que está em vigor por decreto-lei e a Assembleia depois chama a apreciação parlamentar, se entender, esse diploma perfeitamente democrático? Quero que eu lhe cite outros artigos. Já não tenho tempo, mas poderia fazê-lo, porque desde 86, quando era Eurico de Melo o ministro, que isto acontece. A seguir, durante o boom dos anos 90, foi por decreto-lei quando era ministro Fernando Gomes. A seguir foi outra vez por decreto-lei e sempre por decreto-lei. Desminta isto. É esta a questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães, pela sua simpática pergunta. E eu começaria por lhe dizer que se o Governo trouxer esta matéria à Assembleia, como eu espero que o Sr. Ministro nos diga hoje, nós votaremos em conformidade de acordo com a nossa consciência. O Sr. Deputado tem sido acusado ultimamente de propor umas coisas pouco democráticas. Eu acho que é uma injustiça e que lhe têm feito, acho que é um exagero algumas dessas críticas que lhe têm feito. Ó, Sr. Deputado, mas não contribua, Sr. Deputado, para essa ideia. Ou seja, os partidos que concordarem votarão a favor, os que discordarem votarão contra. Nada mais normal em termos de democracia. O que é que o Sr. Deputado está a sugerir? Que pelo facto do Governo apresentar, nós, mesmo não concordando, teríamos que votar a favor? Quer dizer, é essa a sua ideia? É que o Sr. Deputado pode-me acusar a mim de algum tipo de patuleia. Eu acuso aí a si de voltar às suas origens e de estar a caminho do Soviético Supremo, porque só aí, e nessas circunstâncias, é que isso poderia... É que, já lá esteve, volto. Eu não me enganei, eu disse voltar às suas origens. Não sei se ouviu, Sr. Deputado. E, portanto, só aí nós poderíamos justificar isso. E depois o Sr. Deputado usa aqui táticas próprias, de resto, desse campo, de agito próprio, que são muito evidentes, que é, há uma greve, se há alguém que tem até as coisas escritas e ditas em relação às greves específicas, às greves trabalhadas, sou eu, não tenho dúvidas sobre isso. A greve não é sequer do principal sindicato, eu não me pronunciei sobre greve nenhuma, não falei ali de greve nenhuma, não lhe disse se achava bem, se achava mal. Não invente, Sr. Deputado, não invente. Eu não estive nem no tal congresso, nem em nenhum outro evento hoje de manhã. Hoje de manhã não falei sobre coisa nenhuma. Não me atribua coisas que eu não disse, Sr. Deputado. E, portanto, não utilize isso como argumento, porque não é isso que está em causa. E o Sr. Deputado sabe, tão bem como eu sei, devolvendo e respondendo à sua pergunta, que as alterações orgânicas internas do CEF foram sempre feitas por decreto de lei, com certeza. Outra coisa diferente é mexer na estrutura das forças e serviços de segurança, extinguir um serviço de segurança, que obviamente é enquadramento constitucional, e, por outro lado, atribuir à PSP e à GNR competências e meios que não tinham até hoje. É uma mexida global na lei das forças e serviços de segurança. E, portanto, essa matéria é matéria de reserva absoluta da Assembleia. Mas, Sr. Deputado, mas quem sou eu? Quem sou eu, modesto parlamentar desta Casa? Nós temos o pai da Constituição a dizer inequivocamente é a reserva absoluta da Assembleia. Temos o seu antigo ministro e especialista nestas matérias, Rui Pereira, a dizer esta matéria é a reserva absoluta da Assembleia. Quem sou eu? E, portanto, o que eu espero hoje, Sr. Deputado, é que o Sr. Deputado e o Partido Socialista concordem connosco e sobretudo, não invente coisas. Eu não disse nada de radical, nem pedi hoje ainda a cabeça de ninguém. Ainda não pedi até agora hoje a cabeça de ninguém. Só pedi uma coisa muito simples. O Governo e o Sr. Ministro, que aqui está, diga-nos, preto no branco, que esta matéria, esta reforma, vem ao Parlamento. É isto que eu quero. E que os partidos aqui presentes, porque levarei a votos o meu projeto de resolução, digam se entendem ou não aquilo que aqui está. Que recomendo ao Governo que submeta à Assembleia da República a reestruturação dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, a caluda resolução do Conselho de Ministros sobre a forma de proposta de lei material. É o que eu digo, é uma matéria que eu deliberadamente, Sr. Deputado, faça-me até essa justiça. Eu fiz um esforço para não entrar em polémica. Não polemizei sobre as alterações da lei de imigração. Não polemizei sobre as competências do CEF. Eu procurei gerar um consenso democrático de que esta matéria tem que vir ao Parlamento. Faça-me essa justiça por uma vez na sua vida, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então para o segundo bloco de questões. Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Telmo Correia, saúdo e saúdo o CDS, que em boa hora traz a reestruturação do CEF a esta Assembleia. Porque a extinção de um organismo de forças e serviços de seguranças é, obviamente, uma matéria que tem de ser decidida nesta Casa. E o facto do Governo querer conduzir o processo à margem do Parlamento diz muito sobre o conceito de democracia do PS. Numa democracia liberal saudável, é fundamental contrariar os poderes excessivos ou hegemónicos. É por isso que se adotam sistemas de freios e contrapesos. Mas o PS não gosta de freios e ignora os contrapesos. Perguntemos-nos quais são as verdadeiras motivações que estão por trás da extinção do CEF. Será que os problemas identificados no seu funcionamento, este ano particularmente chocantes, só se poderiam resolver extinguindo o organismo? Onde está o diagnóstico? Onde está o debate? Onde estão as alternativas? Ninguém sabe. Uma decisão destas tomadas à revelia do Parlamento só pode ser uma tentativa desesperada de salvar a pele do ministro Eduardo Cabrita. Ou seja, um assunto desta importância não é tratado como um assunto de Estado, mas como mais uma manobra de controlo de danos. Tudo isto à margem do Parlamento. E não é caso único. É este o modo de funcionamento do Governo que temos. Um Governo que não cumpre as recomendações da Assembleia da República, não regulamenta as leis nos prazos devidos, não cumpre o orçamento de Estado e se esquiva às questões colocadas pelos deputados. Portanto, Sr. Deputado,
peço para concluir, Correia, Sr. Deputado.
O esclarecimento que eu queria pedir é o de saber se o CDS não concorda que o Governo do Partido Socialista, de tanto eliminar os freios e ignorar os contrapesos, está a minar os alicerces da democracia liberal.
Obrigado. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Carlos Peixoto, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Telmo Correia, pode ficar descansado que o PSD, o que dirá hoje, o que diz hoje, foi aquilo que disse ontem. Que esta matéria deve ser discutida e votada no Parlamento. Portanto, sobre isto estamos entendidos. Mas aquilo que eu acho que este debate vai revelar, depois desta introdução inicial, e não me levem a mal pela força das palavras, estamos a falar de política. Não estamos a pessoalizar, estamos a falar de política. É que o país tem hoje o ministro da Administração Interna que é politicamente inimputável. E tem um primeiro-ministro que é politicamente perverso. Desculpem a expressão, é mesmo assim. E eu digo isto por uma razão. O senhor ministro, até hoje, já se meteu em inúmeras trapalhadas. Mas a verdade é que nada, nada, nem ninguém o atrapalha. Bem pode, Sr. Deputado Telmo Correia, elevar aqui a sua voz. Bem pode toda a oposição apontar baterias contra o Sr. Ministro, contra as suas falhas e contra as suas irresponsabilidades. Mas olha, é para o lado em que o Primeiro-Ministro dorme melhor. É mesmo para o lado onde dorme melhor. Porque enquanto o país faz do Ministro da Administração Interna uma espécie de saco de boxe, o Primeiro-Ministro salva a sua pele. Sacode a água do capote. E esta é que é a perversidade do Dr. António Costa, do Primeiro-Ministro. Porque não interessa nada que alguém esteja a ser imolado ao seu lado. Não interessa nada isso. O que interessa é que não seja ele próprio. E, portanto, o Sr. Ministro hoje está transformado num mártir. Num mártir. E, portanto, com isto, o Sr. Primeiro-Ministro vai passando ao lado e vai passando entre os pingos da chuva. Começando pelo desmantelamento do CEF, passando pelo dossiê Siresp, pelo braço de ferro com os bombeiros, pelas golas inflamáveis, pelo caso do aeroporto, pela requisição civil no Zemar e pelos festejos do Sporting, todo este impressionante somatório de inabilidades políticas, nada fez tremer o Sr. Ministro. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro mantém o Sr. Ministro sempre em pé. E isto, Sr. Ministro, os casos são tantos e tantos que a culpa de tudo isto já não é sua. Acredito, não é sua. Talvez seja a maior vítima. Já não é sua. É do Sr. Primeiro-Ministro, que diz que o Sr. Ministro é excelente e que o entende manter no cargo. É que nós já chegámos a este ponto. É que quem tem que responder politicamente sobre tudo aquilo que aconteceu é o Primeiro-Ministro. É o líder do Governo. Porque acho que o Sr. Ministro já está atordoado com tanto erro, com tantas falhas. A pasta é difícil. Ó Sr. Ministro, a pasta é difícil. Tem tido o azar dos távoras. É verdade. Mas as coisas são o que são. São o que são. E, portanto, como Ministro, ainda tenho que explicar aqui alguma coisa, Sr. Ministro. É que, em termos de segurança pública e sanitária, eu acho que se usam sempre dois pesos e duas medidas. Repara, a última jornada do Campeonato Português de Futebol não teve público. No próximo fim de semana, a Liga dos Campeões Europeus já vai ter público. Os espetáculos culturais têm lotação limitada. O Rally de Portugal teve classificativas com imensa gente. Tem a ver